às avessas. Estranhamente, a rua estava deserta. Não se desenhavam as longas filas à espera de transporte. Nem o alvoroço habitual das mochilas amontoadas na paragem do autocarro se apresentava naquele dia. Nem uma agulha bolia na quieta melancolia das ruas daquela terra fantasma. Passa o primeiro autocarro, cheio a abarrotar. Não parou, não abrandou, nem guilhou. Da mesma forma, passa o segundo e um terceiro, deixando aquela alma desesperada no coberto da paragem a proteger-se da chuva e do frio, sem transporte para o trabalho e sem a garantia de meninos a sair para a escola, voltou para casa a deitar contas à vida e à falta que lhe iria fazer a perda de um dia de salário. Finalmente, pelas notícias da televisão àquela hora da manhã, ficou a saber que não havia comboios, nem cantinas abertas, nem aulas, porque os maquinistas, enfermeiros e professores reclamavam respeito e dignificação das suas carreiras e justa compensação pelo serviço que prestavam. Desembrulhou a marmita, mirou longamente as mãos calejadas e sentou-se a contar os tostões apertados e certos que levava para os bilhetes e tabaco. Postos de lado, iam servir para abater no custo da renda. Fervia-lhe a alma e, como fera enjaulada, dava voltas aos poucos metros quadrados do alojamento, medindo as portas de cima a baixo, espreitando pelas janelas, na esperança que o dia fosse mais curto e que lhe chegasse a notícia de que aquelas greves e protestos espalhados pela capital lhe trouxessem algum proveito ou, pelo menos, a garantia de melhor serviço e atenção. Encavalitavam-se as dúvidas, amontoava-se a revolta, crescia a desilusão. Por mais que ouvisse gritar aqueles apitos e megafones, aquelas frases e vozes de comando mexiam-lhe com o sistema. Aqueles protestos de gente letrada faziam-no voltar aos tempos em que se trabalhava por amor e se prestavam cuidados sem olhar a horários de trabalho, salários ou prebendas. E toda a gente se entendia e respeitava, ocupando cada um o seu lugar, sem necessidade de greves nem protestos. Porque o respeito era uma moeda corrente e igual para todos. Dava-se e recebia-se de troco. Em frente à televisão, lamentava a pouca atenção e os ordenados fracos e incertos que ia recebendo, comparando-os com os que estavam a exigir aqueles protestantes. Começou novamente a olhar para as mãos e a lembrar o regateio de muitas mãos mimosas na hora do pagamento, sempre que lhes prestava serviço da sua especialidade ou vendia produtos do seu trabalho. E quantas vezes tem que ir para longe morejar o pão e a marmita sem qualquer acréscimo ou compensação. Também ele tem família que só se encontra ao domingo. Só desliga a televisão e o protesto solitário quando as bombas, a guerra e os destroços o obrigam a calar-se. Quando vê crianças e idosos martirizados pela fome e pelo frio a serem resgatados dos escombros, junta as mãos para agradecer a paz da sua terra e a sorte de estar vivo e ter pão na mesa. O mundo realmente parece girar ao contrário. Só faltam os rios nascerem do mar. Entretanto, antes de nos radicalizarmos em protestos e queixinhas, saibamos apreciar a alegria das pequenas coisas que ainda nos fazem felizes.